As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, altura para irmos ao desenvolvimento das notícias. A Câmara de Tomar já foi notificada por e-mail pelo Tribunal da Relação de Évora em relação ao processo em torno do edifício onde funcionavam os serviços municipalizados de água e saneamento. Por aquilo que a ERT se apurou junto de fonte ligada a este dossiê, parte da ação interposta pelo município foi declarada como improcedente, sendo que, agora, está disponível um prazo de 30 dias caso a autarquia queira apresentar recurso de revista excepcional ao acórdão. A mesma fonte assegurou à redação que esta decisão não compromete, pelo menos para já, o desejo da Câmara em exercer a preferência sobre o edifício citado. Recordo-se que a 13 de setembro esta decisão judicial foi dada como certa por Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, que pediu explicações sobre o processo. A Anabela Freitas, presidente da autarquia, sendo que eleita do Partido Socialista, garantiu mesmo desconhecer qualquer pronúncia do Tribunal. Ao que tudo indica, a decisão terá chegado oficialmente à Câmara, dois dias depois da referida reunião do Executivo. Recordo-se que o município avançou para a via judicial no sentido de impugnar a venda do imóvel situado na Praça da República, por considerar que não foi respeitado o direito de preferência, ou seja, a Câmara diz ter exercido essa preferência, queixando-se de ter sido passada para trás indevidamente, uma vez que foi celebrado um contrato de promessa de compra e venda, com o qual o município foi deparado no dia da escritura. O edifício foi vendido pelo anterior proprietário por uma verba a rondar os 550 mil euros.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Após três dias sem doentes Covid na Enfermaria de Cuidados Intensivos, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo considerou estarem reunidas as condições para transferir as consultas externas, o Hospital de Dia de Medicina e Hospitalização Domiciliária, na unidade de Abrantes para o décimo piso. A medida vai no sentido da retoma da melhoria das condições de prestação de cuidados e na melhoria do acesso dos utentes, o que só é possível graças à diminuição do número de infectados. Facto que resulta, indubitavelmente, do processo de vacinação que foi implementado nos últimos meses. No entanto, isso não significa que a pandemia esteja ultrapassada e que tudo já esteja normal. O vírus existe e continua em circulação, pelo que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo apela a todos os utentes que cumpram as normas de uso de máscara e manutenção das distâncias de segurança e que sigam as instruções dos profissionais de saúde no recurso às consultas externas do hospital de dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
No decurso das últimas 24 horas, a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo registrou apenas um caso de uma infecção por Covid-19. Foi num residente do Conselho de Tomar, que continua como o território mais afetado de todo o distrito de Santarém. Aliás, nos dois últimos dias, houve registro para três infecções na região, e todas elas com cidadãos navantinos. No total do Médio Tejo estão em causa 15.220 infecções, das quais 205 se encontram ainda em curso. 14.617 pessoas já tiveram alta, a alimentar 398 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública de Médio Tejo, Tomar é agora o concelho com maior número de casos ativos, num total de 60, seguindo Sorém com 38 e Abrantes com 34.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERT, os candidatos.
A ERT promoveu um debate entre os 7 candidatos à Assembleia Municipal de Tomar no âmbito das eleições autárquicas de 26 de setembro. A Biblioteca António Cartaxo da Fonseca foi o palco para este confronto de ideias, sendo que se falou sobretudo em transparência ou falta dela e ainda o reconhecimento da população ao trabalho feito pelo citado órgão. Francisco Tavares, candidato do CDS-MPT-PPM, foi um dos que apontou o dedo à falta de transparência da Assembleia e justificou esta sua análise não deixando de apontar o dedo à oposição.
Todos os municípios são obrigados, no início de cada ano até o mês de março, de divulgar o relatório de avaliação do grau de cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição. É um documento que vai permitir a qualquer pessoa, e tem que ser publicado, a perceber como é que o Executivo se comportou relativamente à oposição e como é que a oposição trabalhou durante esse mandato, os pedidos que fez, foram esclarecidos, não foram. Pode ter sido falha minha a nível de pesquisa, mas não encontrei qualquer tipo de referência a isso mesmo. E isso é um exemplo daquilo que, ao nível da oposição, tem falhado, porque se a oposição não está preocupada sequer com os direitos que tem enquanto oposição para garantir que o Executivo cumpre com as suas com os seus deveres, não vai ser certamente o Executivo preocupado em colocar mais deveres em si mesmo.
João Terreiro, candidato do Partido Social Democrata, lamentou a falta de apoio da Câmara ao funcionamento da Assembleia, neste caso, com recurso a apenas um funcionário.
Quanto à transparência, sinceramente, é preciso ver uma questão. É preciso ver aquilo que nós, PSD, sempre dissemos. Portanto, isto é para quem está atento às assembleias municipais e quem as pode presenciar. É a falta de apoio por parte da Câmara Municipal de Tomar à Assembleia Municipal que está sujeita a um funcionário. Portanto, nós não podemos ter uma Assembleia Municipal apenas e só com um funcionário e com um orçamento tão diminuto, que é isso que nós dizemos, nas Assembleias Municipais. Portanto, e daí que obviamente que eu não posso estar de acordo quando se diz quando não há oposição, porque é o PSD que está na oposição, é o principal partido da oposição, e que o diz e que denuncia. E que nem o PS, que neste momento está aqui, do meu lado esquerdo, o candidato Hugo Costa, o vi ainda expressamente defender enquanto líder de bancada do PS que o foi.
O Costa, o candidato do Partido Socialista, disse que qualquer pessoa que esteve neste último mandato na Assembleia será da opinião de que houve transparência.
Quando o próprio Partido Social Democrata afirma que não existe um problema de transparência, certamente que o Partido Socialista não pode deixar de corroborar essas palavras, porque naturalmente da Assembleia Municipal, e é esse debate que estamos a debater. Sim. Na Assembleia Municipal, o candidato do CDS, PPM, MPT, falou de transparência, e o candidato do PSD, com o qual concordamos nessa matéria, até por qualquer pessoa que esteve neste mandato na Assembleia Municipal, é da opinião que o trabalho foi sempre transparente, e houve da parte, quer do Presidente da Assembleia Municipal, que eu, enquanto também líder da bancada do Partido Socialista, que é o atual Presidente da Assembleia Municipal, quer também dos serviços da Assembleia Municipal, isso é sempre um esforço muito grande a nível de transparência.
Bruno Graça, candidato da Coligação Democrática Unitária, falou das competências que a Assembleia tem e que não cumpre.
A questão central aqui é, e a discussão pode centrar, é na competência, que as competências que a Assembleia Municipal tem, e cumpre-as ou não as cumpre.
E cumpre ou não cumpre?
Não cumpre.
Quer dar aqui exemplos?
Oi, tantos. Por exemplo, o Executivo da Câmara deve cumprir as decisões da Assembleia Municipal. E o Executivo da Câmara não cumpre as decisões da Assembleia Municipal, que é um exemplo, o último, numa das últimas, já este ano, a Assembleia foi aprovada para que se fosse feita uma auditoria à Terra Ambiente, e zero.
Por sua vez, Paulo Mendes, candidato do Bloco de Esquerda, disse que há transparência na Assembleia, mas ainda há muito a melhorar, referiu.
Nós continuamos a ter, basicamente, apenas um funcionário, e esse é um aspecto que já foi aqui referido e tem, obviamente, que ser modificado. Nós temos que ter um núcleo realmente de apoio à Assembleia Municipal e a todo o trabalho da Assembleia Municipal, composto por mais do que apenas um funcionário. Depois, o outro aspecto é as instalações. Quando eu estive na Assembleia Municipal em 2009, nós tínhamos um local próprio para trabalhar. Tínhamos um gabinete. Não era um gabinete com condições excelentes, mas era um gabinete onde nós tínhamos realmente possibilidade de trabalhar, de desenvolver o nosso trabalho com colegas, com convidados, e atualmente não temos. E, portanto, a Assembleia Municipal não tem aquilo que se chama equipamento, instalações.
Mas é a obrigação de uma Assembleia conceder esses espaços? É.
Diz na lei. Instalações e equipamento necessários ao seu funcionamento e representação.
E isso não acontece?
Não acontece.
Américo Costa, candidato do Chega, defendeu cumplicidade entre a Câmara e a Assembleia, referindo-se à luta de galos, entre outros cabeças de lista.
Agora, nisto que me vem a perceber, estou-me a inteirar, claro que eu tenho uma equipe por trás de mim, eu tenho uma especialidade, vou defender essa especialidade. Quando aparecer outros assuntos que sejam fora da minha especialidade, dou lugar democraticamente ao meu colega, para vir falar nisso, que ele talvez esteja mais dentro disso. Eu acho que uma coisa muito importante é que tem de haver muita cumplicidade entre a Câmara de Tomar e a Assembleia Municipal. Sem essa cumplicidade, isto não funciona. E agora é assim, eu estou aqui, já vi aqui, uma luta de galos. O senhor de...
Francisco Tavares.
O senhor o Costa. E o senhor Tenreiro, bons amigos meus. Eu acho que eles passam a maior parte do tempo numa luta de galos que não leva a lado nenhum. Eu assisti aqui a uma. E perdeu-se muito tempo nesta luta de galos, nestas posições dos partidos. Eles, em vez de olharem mais para Tomar, em vez de serem tomarenses, Eles agarram-se muito aos partidos. E isso prejudica muito esta Assembleia Municipal e o município de Tomarense.
Gonçalo Venâncio, candidato do Volte, lamentou que a informação essencial não chega à população e dá o exemplo da falta das atas.
Quando falamos da transparência, tudo muito bem. Atualmente faz as transmissões, mas não existe as atas ou o que é que foi votado e toda a gente terá que ver 3 horas para ter essa informação, o que uma ata resumia uma leitura de 2 minutos, 3 minutos. Isto em relação à transparência, que na realidade são 5 sessões por ano ordinárias, e é completamente... Eu não consigo perceber como é que há tanta dificuldade em organizar 5 sessões, havendo extraordinárias, claramente, mas não vejo o porquê de ser
a
tão
falta
difícil.
De recursos humanos não é uma justificação.
Uma
suficiente.
Funcionária para fazer 5 sessões ou postar, digamos assim, publicar uma ata 5 vezes por ano, não acho que seja assim tão pouco.
Autárquicas 2021 são na ERC.
A empreitada de autoguia Conselho de Orém, promovida pela Tejo Ambiente, está em fase de conclusão com a pavimentação das vias, refere a empresa em nota de imprensa enviada para a ERTE. Esta obra, que foi adjudicada à empresa CMR, Construções Martins e Reis Limitada, decorre na zona periférica da cidade de Orém e visa a extensão da rede de saneamento aos lugares de Beltroa, Casal de São João, Lagarinho, Melroeira, Peras Ribas, Pinhel e São Sebastião. A intervenção abrange as freguesias do Autoguia, Nossa Senhora das Misericórdias e Nossa Senhora da Piedade. O custo total da obra de saneamento básico ronda 1 milhão de euros. No decorrer desta empreitada foi realizada a implementação das sub-bacias numa extensão total de cerca de 10 km, a construção de 383 ramais domiciliários de esgotos domésticos e está a decorrer a pavimentação das vias. Esta é uma obra comparticipada pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, o PosseUR.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste momento, o Press Reader, serviço que permite aceder a milhares de publicações nacionais e internacionais à distância, de um clique já se encontra em funcionamento nas bibliotecas dos 13 municípios do Médio Tejo, tendo o procedimento sido conduzido pela comunidade intermunicipal com o apoio da rede das bibliotecas públicas municipais para promover a leitura, as literacias e um maior conhecimento da atualidade junto das comunidades locais. Trata-se de uma plataforma que inclui um conjunto de serviços acessíveis através de uma subscrição anual já efetuada pelas bibliotecas dos municípios do Médio Tejo. Com o Press Reader, os utilizadores das bibliotecas têm acesso a mais de 7 mil jornais e revistas, um acesso ilimitado através de dispositivos móveis, pessoais ou nos computadores das bibliotecas, que inclui mensagens personalizadas aos utilizadores e acesso ao histórico das publicações pelo período de 1 ano. Além da disponibilidade em dispositivos móveis, o serviço Press Reader permite ainda vários filtros de seleção, país, língua, tipo de publicações e temática, tradução em várias línguas, várias funções de partilha e impressão, reprodução áudio dos artigos, feed de notícias por tema, notificação por e-mail de pesquisas efetuadas e consulta retrospectiva de qualquer número.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi anulado o concurso da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para a criação de um sistema intermunicipal de bicicletas para uso público. Recordo que a comunidade pretende investir 1,8 milhões de euros num sistema intermunicipal de bicicletas para uso público com a aquisição de 251 bicicletas elétricas e 45 bicicletas convencionais, sendo implementadas no território 62 estações de parqueamento e carregamento, distribuídas por 9 concelhos do Médio Tejo. Um investimento assente no Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transporte do Médio Tejo e que, entre outros objetivos, prevê o desenvolvimento da mobilidade ciclável. Anabela Freitas, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, confirmava, entretanto, a decisão de anular o concurso depois daquilo que classificou como demora da CCDR Centro em analisar a candidatura.
Estava no caderno de encargos do concurso que assim enviou que o mesmo só era adjudicado se a candidatura fosse aprovada. Efetivamente, o concurso decorreu, portanto, tínhamos e digo que tínhamos e já vai perceber porquê. Tínhamos a lista final de concorrentes, houve vários concorrentes, a lista final estava ordenada e estava pronta a ser adjudicado. O tempo já passou, eu já não me consigo recordar de quando é que é este processo, 2019, penso eu, 2019, e portanto estamos em 2021, e o que é certo é que, passado este tempo, a CCDR ainda não analisou nenhuma candidatura, não só da nossa CIM, como das outras CIMs da região centro, porque é essa CCDR centro que nós correspondemos. E, portanto, foi já deliberado em Conselho Intermunicipal da CIM anular o concurso. Ou seja, as empresas não podem estar tanto tempo à espera para, até porque os preços alteram-se e as condições alteram-se, e ainda por cima estava baseado numa tecnologia, estava baseado, o que estava aqui subjacente era um cidadão de Tomar, por exemplo, poder ir ao entroncamento e alugar e lá também, poder usar também lá uma bicicleta. E, portanto, em matéria de tecnologias, um ano e meio é muito tempo e, portanto, existem novas tecnologias. E, portanto, foi já deliberado, já foi comunicado aos concorrentes, o concurso foi anulado e, portanto, lançaremos outro concurso quando a candidatura estiver aprovada.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O nosso Tejo é a designação do percurso pedestre interpretativo que vai decorrer em Constância já no próximo dia 25 de setembro, um evento que assinala assim as Jornadas Europeias do Património e que integra as caminhadas do Médio Tejo 2021. Com início marcado para as 9 da manhã, junto ao Monumento a Camões, o percurso pedestre interpretativo decorre na margem direita do Rio Tejo, numa extensão de cerca de 6 km, onde será possível descobrir o património natural e cultural associado ao rio. No final haverá uma pequena degustação com infusões e bolo tradicional. A participação no percurso pedestre interpretativo, o nosso Tejo é uma iniciativa gratuita, mas com inscrição obrigatória, a qual deverá ser feita através do endereço de correio eletrónico parqueambiental@cm-constancia.pt. Face à situação de pandemia, é obrigatório o cumprimento das normas da Direção-Geral de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
A equipa da empresa Letafonte, Salam, foi a vencedora do Grande Prémio Empresarial de Karting, que teve lugar no último sábado no Fun Park Cartódromo de Fátima. A equipa da Mom Steel 2 ficou em segundo lugar no pódio e a tipografia Santos Marques em terceiro. Foi uma prova muito participada e competitiva. A diferença de tempos no final das 3 horas de prova, do primeiro para o segundo classificado, foi apenas de 10 segundos no total de 168 voltas ao circuito do Cartódromo de Fátima. Organizado pelo NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, a prova teve este ano uma participação recorde, tendo esgotado as inscrições um mês e meio antes da data. No final, a sessão de entrega de prémios aos três melhores classificados contou com a participação do Presidente do Núcleo de Orém da NERSAN, Hélder Miguel, e do Vice-Presidente da Câmara de Orém, Natálio Reis. Esta foi a 22ª edição do GP Karting, este ano com o patrocínio da empresa Mom Steel de Abrantes. O encontro constitui ainda uma oportunidade de networking empresarial que pode levar ao reforço de laços económicos entre as diversas empresas presentes na prova. E assim fechamos. É tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.